Muito bom dia, agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, mais um ano. Começamos juntos aqui no Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas, e você é o nosso convidado para, por mais um ano, ser sempre o produtor rural, o profissional do campo mais bem informado do Brasil. Essa é a primeira edição do Bom Dia Agronegócio deste novo ano. Te desejo um ótimo 2026 de prosperidade, saúde e muitas coisas boas, colheita farta. Estamos prestes a começar a colheita da nossa nova safra, que seja próspera para todos nós. Então, senhoras e senhores, estamos começando essa edição, claro, focando como todo o restante do mundo tem os seus olhos voltados para os Estados Unidos e a captura de Nicolás Maduro, ditador venezuelano, pelos Estados Unidos. Vamos falar também sobre os impactos que isso causa mundo afora e, claro, os impactos que isso tem para o Brasil. Em mais alguns minutos estará conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, para nos trazer toda essa análise e todos esses detalhes. Vamos falar ainda sobre o mercado de commodities, que tem alta generalizada nesta segunda-feira, a primeira sessão cheia dos mercados desse novo ano. Nós temos o ouro liderando esses ganhos, quase 3% de alta no ouro, e as demais commodities vão acompanhando. A gente vai dar um pouco mais de destaque hoje para o mercado da soja, porque toda segunda-feira é dia de recebermos aqui Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities e estrategista de commodities agrícolas da Marex. Então estaremos também com o Eduardo Vanin. Temos dois convidados para começarmos o Bom Dia Agronegócio de 2026, o primeiro de 2026, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos aos preços direto às bolsas internacionais. Como eu disse, hoje é a primeira sessão cheia dos mercados nas bolsas de Nova York, Londres, na Europa, porque na retomada dos negócios pós-feriado do Ano Novo, no dia 1º de janeiro, os negócios no dia 2 são retomados a meio pregão. Hoje, já pregões cheios para todas as commodities. Na Bolsa de Chicago, sobem soja, milho e trigo. A soja tem 10 dólares e 52 centes por bushel, 0,6% de ganho. O milho, 4 dólares e 39 com 0,6% de alta na manhã de hoje. E o trigo, 5 dólares e 7 centavos, subindo 0,3% nesta segunda-feira. Sobem ainda os futuros do farelo e do óleo de soja. O farelo sobe mais, tem 0,7% por cento de ganho, 298 dólares e 20 centavos por tonelada curta. Já o óleo tem 4.944 por libra-peso, com uma alta de 0,3%. Olhando agora para as soft commodities na Bolsa de Nova York, por lá hoje o dia é de correção para os preços do café. Aliás, é a única commodity que vai na contramão das demais. O café tem uma baixa, perdão, de 0,5%, 3 dólares e 55 mais 38 por libra-peso. O açúcar, 14 centes mais 76 por libra, 1,1% de alta. O algodão também sobe, tem 0,8% de ganho, 64 centes mais 50 por libra-peso. O petróleo acompanha essas altas, ou as altas das commodities acompanham esses leves, leves ganhos do petróleo. E por que que não sobe mais, né, diante de tantas tensões? Já já eu vou explicar, porque teve reunião ontem da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Já já a gente fala dessa reunião. Mas fato é que hoje sobe pouco o petróleo, inclusive os traders achavam que poderia subir bem mais nesse início de semana, depois de tudo que aconteceu no fim de semana. Então nós temos o petróleo WTI agora valendo 57 dólares e 45 centes por barril, com uma alta de 0,2%. O petróleo Brent, que reflete de forma mais fiel o quadro global de oferta e demanda, tem 60 dólares e 81 centavos, a alta nesse caso é de 0,1%. O gás natural cai forte, 3,4%. Já ouro, prata e cobre sobem. Eu dizia que o ouro estava liderando a corrida das commodities hoje. Correção, a prata está fazendo isso com 6% de alta agora, 6% sobe a prata. O ouro tem 2,6% de ganho, vale 4.441 dólares e 60 centes por onça. No cobre, a alta é de 3,01%. E vejam que as commodities metálicas hoje são o destaque entre as commodities todas. Sobem agrícolas, sobem as energéticas, mas as metálicas se destacam com ganhos muito, muito agressivos nesta manhã de segunda-feira. O dólar index, 0,2% de alta, 98.340 pontos. Os principais índices acionários norte-americanos estão subindo. E um outro destaque do mercado financeiro que eu quero trazer rapidamente é que as ações europeias do setor de defesa, elas atingem as suas máximas de 2 meses após a ação nos Estados Unidos contra a Venezuela. Então, claro que todos os mercados estão muito atentos a essas informações e é isso que a gente vai destrinchando para você aqui no Bom Dia Agronegócio, agora entre as nossas notícias da manhã. Bom, primeira notícia, naturalmente vamos falar da situação de Nicolás Maduro, o ditador venezuelano que foi capturado pelo governo de Donald Trump, pelas forças norte-americanas, no último sábado. Ele e a sua esposa estão em Nova York e irão pela primeira vez, comparecerá pela primeira vez, o presidente da Venezuela, senhor Nicolás Maduro, no tribunal de Manhattan. Segundo as informações de agências internacionais de notícias, Nicolás Maduro comparecerá pela primeira vez a um tribunal de Nova York nesta segunda-feira, depois de ter sido capturado no sábado por forças dos Estados Unidos em uma operação militar. A audiência deverá ocorrer às 14 horas, no horário de Brasília, e será conduzida pelo juiz distrital Alvin Hellerstein. O juiz de 92 anos é um magistrado, 92 anos tem o juiz de Nicolás Maduro. É um magistrado experiente que já atuou em diversos casos de grande repercussão. O Departamento de Justiça americano divulgou no último sábado uma nova acusação contra Maduro, que se soma às acusações que foram iniciadas em 2020, fazendo parte de um processo criminal por tráfico de drogas que o governo federal move há 15 anos. Como eu disse, se iniciou em 2020. As acusações na denúncia são as mesmas. Quatro da denúncia anterior feita em Nova York em 2020. São elas: narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e conspiração. Bom, segundo Eli Honing, que é um analista jurídico da rede CNN, que foi ouvido, claro, todos os analistas estão sendo ouvidos agora para entender qual será o futuro de Nicolás Maduro, qual será o futuro da Venezuela, o futuro das relações norte-americanas com os seus pares. China já trouxe a sua crítica, Rússia, outros países da União Europeia, o próprio Brasil fez uma reunião de emergência para entender os seus impactos por aqui. Enfim, segundo este analista jurídico e ex-promotor federal, os advogados do ditador devem sustentar que Maduro não poderia ser processado por atos praticados enquanto chefe de Estado de um país estrangeiro. Ele também avalia que é difícil prever como o caso será conduzido, já que não há um exemplo idêntico na história recente. O que é preciso trazer em contexto aqui? O poder de guerra nos Estados Unidos, ou seja, uma decisão como foi a tomada pelo presidente americano Donald Trump, ela nos Estados Unidos ela é dividida entre o presidente e o Congresso. Em outras nações, isso é bastante semelhante. E há algumas condições onde o presidente toma de forma unilateral ou de forma única essas decisões, como essa é o caso da operação feita na Venezuela no último sábado. Entre estas possibilidades de se tomar, são essas situações mais urgentes, mais emergenciais, como foi o caso, por exemplo, da operação que capturou e matou o terrorista Osama Bin Laden durante o governo de Barack Obama, por exemplo, ou quando foi capturado no Iraque o ditador Saddam Hussein. Então, há situações onde pontualmente o presidente toma essas decisões sozinho, junto da sua equipe, claro, mas junto do poder executivo. Ali, se a gente for traduzir para o que temos na nossa realidade aqui, da nossa democracia. Então é assim que as coisas correram por lá. Claro que já já o professor Paulo Moura estará conosco e nos dará mais detalhes, mas fato é que nós temos então essa necessidade de entender o que vem a seguir. Um mercado que, claro, vai ser muito observado, muito acompanhado a partir de agora é o mercado do petróleo. O que que o Donald Trump já trouxe nas suas coletivas mais recentes? De que os Estados Unidos irão governar a Venezuela enquanto para haver uma transição pacífica e entendermos, portanto, quem serão os novos chefes de Estado, se Nicolás Maduro volta, Delcy Rodrigues, que é a vice de Maduro, é a presidente interina da Venezuela e está falando pelo país até esse momento. Algumas nações não a reconhecem, inclusive, como chefe de Estado. Enfim, nós temos esse quadro se desenhando ainda. E também Donald Trump falou bastante sobre as petrolíferas, falou que os Estados Unidos vão administrando o petróleo dos venezuelanos por enquanto, para que haja então essa transição, esse entendimento do que vem a seguir para a Venezuela, para os venezuelanos, que aliás uma parcela imensa deles estavam nas ruas em Caracas no último sábado, no último domingo, festejando a captura de Maduro. Mas já já a gente trata disso com o professor Paulo Moura. Fato é que este mercado, volto a dizer, tem uma preocupação, o mercado de petróleo tem uma preocupação dada a importância da Venezuela para a oferta global de petróleo. Ontem, a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, fez uma nova reunião, mas não só pela captura de Maduro, porque em 2025 os preços do petróleo perderam 18%, essa foi a maior queda anual desde 2020, e isso faz com que os preços então precisem de um pouco mais de atenção, ao passo em que a OPEP também decide sobre como entregará a sua oferta ao mundo. E a OPEP manteve a produção de petróleo inalterada na reunião de ontem, após uma reunião rápida que evitou discussões sobre as crises políticas que afetam estão vários membros do grupo de produtores, como o Irã, por exemplo, que também está num momento político difícil. A reunião de ontem dos oito integrantes da OPEP+, que produzem cerca de metade do petróleo mundial, ocorreu depois que esses preços, portanto, apresentaram essa queda anual de 18%, em meio a preocupações crescentes com o excesso de oferta. As tensões entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes aumentaram no mês passado devido a um conflito de uma década no Iêmen, quando um grupo alinhado aos Emirados Os árabes tomou o território do governo apoiado pela Arábia Saudita. A crise desencadeou a maior divisão em décadas entre os antigos aliados próximos. E teve também, claro, uma parte para se discutir a Venezuela, mas bem pouco. E agora é olhar para frente, a OPEP muito focada em manter a sua produção e virar pleno, trazendo essa oferta ao mundo de petróleo. 8 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos para as nossas análises, vamos para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio, para receber o nosso primeiro convidado. E para começarmos o 2026 no Bom Dia Agronegócio, recebemos o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que trabalhou incansavelmente durante todo o final de semana, porque eu vou acompanhando o professor. Professor, começamos o 2026, o primeiro fim de semana desse ano foi caloroso, foi quente e foi de ações muito importantes. Essa captura de Nicolás Maduro pelas forças americanas é histórica, né, professor? Bom dia para o senhor, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Bom dia aos espectadores do Bom Dia Agro. Pois é, Carla, virada do ano intensa em notícias e o início de ano mais ainda, né? Um fato espetacular protagonizado pelo presidente dos Estados Unidos com esse ataque à Venezuela, a captura do ditador Nicolás Maduro, com impacto significativo sobre o continente sul-americano, com desdobramentos que de fato impactam a geopolítica mundial. Na verdade, esse fato político tem desdobramentos sobre o Irã, sobre a China, sobre a Rússia, que tem interesses e relações com a Venezuela e mostram os Estados Unidos decididamente passando a desenvolver seus tentáculos de poder sobre a América Latina naquilo que vem sendo chamado de doutrina Monroe, em referência à doutrina Monroe, né? Os especialistas vêm fazendo referência a duas doutrinas geopolíticas do final do século XIX e do início do século XX. Uma delas é a doutrina Monroe, do final do século XIX, E outra é o corolário Roosevelt. São duas doutrinas geopolíticas do final do século XIX, início do século XX, que dizem respeito à hegemonia norte-americana sobre todo o continente americano, que o Trump está reativando e que basicamente se sintetizam pelo slogan "As Américas para os americanos", no caso, para os norte-americanos. E os Estados Unidos estão decididos, portanto, a expulsar a influência da China, da Rússia e do Irã do continente americano e assumir a hegemonia continental. E esse ataque à Venezuela é, digamos, um primeiro passo decisivo nesse sentido.
Professor, acho que a maior repercussão que isso teve no momento em que foi anunciada a operação, foi anunciada a captura do ditador Nicolás Maduro, foi a condição do direito internacional. Donald Trump tinha prerrogativa para uma ação como essa, e isso é relevante neste momento. Nós precisamos entender a relevância disso, ou mais relevante é de fato, ou são de fato as acusações às quais Nicolás Maduro vai responder no Tribunal de Nova York a partir dessa segunda-feira. O que precisa estar no foco, o que não pode ser, ou não pode ceder a uma cortina de fumaça nesse momento, professor?
Olha, Carla, sempre prevaleceu no âmbito das relações internacionais a lei do mais forte. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceu um ordenamento das relações internacionais baseado em pactos de relacionamento entre as nações, em que a questão do direito internacional entrou em voga. Uma tentativa de estabelecer o que vem sendo chamado de multilateralismo, de um tipo de relacionamento entre as nações baseado numa espécie de ordenamento legal em que a lei do mais forte fosse relegada a segundo plano, mas de fato da questão da imposição da força entre as nações nunca deixou de vigorar. Basta ver o que acontece entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, nos conflitos da China com Taiwan, que, embora esteja no âmbito das ameaças, mas em algum momento vai se converter num atrito militar com a China tentando recuperar o poder sobre a ilha, em outros conflitos militares mundo afora, e agora nesse conflito dos Estados Unidos com a Venezuela, e que deve ter desdobramentos. Trump já sinaliza com a possibilidade de operações militares com a Colômbia, né? As relações, das nações sempre foram marcadas por essa dimensão da imposição da lei do mais forte, e o que Trump está sinalizando é a volta dessa característica do relacionamento entre as nações pela imposição da lei do mais forte, que eu acho que vai caracterizar as relações geopolíticas no planeta daqui para frente.
Professor, a gente pode dizer que nós estamos vendo um redesenho da ordem mundial, ou é uma confirmação de algo que já começou, talvez, ali no primeiro governo de Donald Trump? Como é que o senhor avalia o atual momento da ordem mundial? Está sendo refeita? Está sendo confirmada? O que que nós podemos esperar?
Na verdade, é a morte do ordenamento geopolítico mundial estabelecido a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Houve um pacto com o final da Segunda Guerra Mundial de definição de uma divisão do poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, um papel fundamental estabelecido pela ONU de gestão das relações entre as nações. Com o final da União Soviética, os Estados Unidos passaram a ter um papel preponderante no poder mundial, mas, digamos que vigorava esse multilateralismo a que eu me referi anteriormente, em que a ONU, a Organização Mundial do Comércio, a OCDE, tinham um papel preponderante na gestão das relações políticas e econômicas entre as nações, e este tipo de ordenamento político e econômico entre as nações está sendo sepultado por Donald Trump, pela maneira como Donald Trump decidiu conduzir os interesses dos Estados Unidos no reordenamento das relações geopolíticas e da maneira como os Estados Unidos conduzem os interesses norte-americanos na política mundial. E os Estados Unidos parecem querer reordenar a ordem política mundial, estabelecendo zonas de influência em que os Estados Unidos têm preponderância sobre o Ocidente e empurram a China e a Rússia para suas áreas de influência, no leste, com a Rússia dominando, e na Ásia, com a China dominando, né? Não é exatamente um ordenamento regional preciso dessa maneira. Os Estados Unidos pretendem ter alguns enclaves nesse sentido. Nós estamos vendo que o Irã está com problemas sérios neste momento. O regime iraniano está balançando. O Ayatollah Ali Khamenei já está com uma viagem planejada para fugir para Moscou, caso as coisas saiam do controle no Irã, como está parecendo que podem sair. Se isto acontecer, o Trump vai estender os seus tentáculos para aquela região do Oriente Médio, e o que significa que os Estados Unidos também passarão a estender a sua área de influência e poder para aquela região de uma maneira inédita, com o apoio de Israel, que impingiu uma derrota significativa ao Irã, na guerra recente contra o Hamas e o Hezbollah. Mas, em princípio, o interesse do Trump é de sepultar o ordenamento do pacto de poder estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, e definir uma nova ordem política mundial baseada nessa definição de áreas de influência geopolítica, pactuados com a Rússia e com a China.
Professor, quais são os sinais claros que chegam ao Brasil e como o senhor imagina que ficarão as relações Brasil-Estados Unidos a partir desses últimos acontecimentos?
Bom, o Brasil é o principal país da América Latina e não há por que imaginar que os Estados Unidos não tenham uma visão estratégica para o Brasil nessa equação que o Trump estabeleceu para a América Latina. Do meu ponto de vista, o Trump está indo por partes, digamos assim, na sua estratégia de dominação política para o continente americano. E executou um movimento tático neutralizando Lula ao se aproximar de Lula, ao eliminar parcialmente o tarifaço naquilo que incomodava os preços internos da economia americana, né? Ele não eliminou totalmente o tarifaço, eliminou exclusivamente naquilo que pressionava os preços que afetavam a economia americana, eliminou as sanções Magnitsky também por razões internas. Havia uma divergência entre o Departamento do Tesouro e o Departamento de Estado dentro do governo americano. O Departamento de Tesouro se opunha à aplicação da lei Magnitsky devido a complicações com o sistema bancário, e ele terminou revogando a lei Magnitsky por este motivo. E acredito que a intenção do Trump, ao tomar essas medidas em relação ao Brasil, foi neutralizar a eventual posição adversa que o Brasil poderia tomar em relação ao ataque à Venezuela, e isso funcionou. A nota do Brasil em protesto contra o ataque na Venezuela não cita Maduro e não cita Trump. Foi uma nota insossa, digamos assim,
Sim.
protestando retoricamente em defesa da soberania da Venezuela, sem querer melindrar o Trump, né? E acredito que mais adiante o Trump deverá, do meu ponto de vista, influenciar a eleição brasileira de 2026, assim como quererá influenciar a eleição colombiana do dia 31 de maio de 2026. Não há por que imaginar que Trump não vai querer ter presidentes aliados dos Estados Unidos. O Trump se posicionou sobre a eleição de Honduras, que é um paísinho pequenininho na América Central, e conseguiu eleger um aliado em Honduras. A onda de eleições que estão acontecendo no continente está levando o continente para a direita, que é o que Trump quer. Então não há por que imaginar que, diante da possibilidade de eleger governos de direita no continente, que o Trump vai ficar de braços cruzados. Lula é historicamente um apoiador de regimes bolivarianos, é um aliado de Maduro, é um aliado da Rússia, é um aliado da China, é um aliado do Irã. Então, por mais que Trump tenha feito acenos em relação a Lula, do meu ponto de vista, esses acenos foram acenos táticos para manter o Lula quieto enquanto ele liquidava a fatura na Venezuela. E eu acredito que mais adiante, liquidada essa fatura da Venezuela e depois de liquidada a fatura da Colômbia, eventualmente de Cuba, que o Trump vai voltar novamente os seus olhos para o Brasil mais adiante, lá mais próximo da eleição de outubro.
Professor, era exatamente o que eu queria entender do senhor. Essa influência que Donald Trump pode trazer para as eleições de 2026, não só do Brasil, mas também da Colômbia, e me parece que deverá haver uma pressão também sobre Cuba, né? Já começa a se. E natural que se fale sobre isso, dadas as relações históricas dos dois países, Cuba e Estados Unidos, mas como é que o senhor imagina que essa influência nas eleições brasileiras e colombianas poderá acontecer nos próximos meses?
Olha, vamos tomar como espelho o que o governo Biden fez em 22 para ajudar Lula,
Sim.
né? Nós tivemos uma injeção de milhões de dólares através da USAID, da agência da CIA, a favor de Lula aqui, financiando ONGs, financiando eventos do Tribunal Superior Eleitoral a favor de Lula. E Trump extinguiu a USAID, é uma agência da CIA que faz propaganda ideológica a serviço de interesses do governo americano no exterior. Então, uma influência já temos. Esta agência foi extinta e não estará operando no Brasil como esteve operando a favor da esquerda na eleição de 22. Generais americanos e agentes da CIA estiveram no Brasil fazendo pressão a favor de Lula na eleição de 2022. Talvez aconteça o contrário na eleição de 2026, né? O Trump deu declarações a favor do seu candidato na eleição de Honduras, né? Nós não temos ainda nenhuma sinalização. Flávio Bolsonaro está nesse momento nos Estados Unidos. Não sabemos de que maneira Eduardo Bolsonaro está operando para tentar abrir canais para Flávio Bolsonaro na Casa Branca. É muito cedo ainda. Eventualmente, esses contatos são discretos. Mais adiante, vamos saber como esses contatos vão acontecer. Mas eu imagino que se Trump tiver que escolher entre Lula, que é visivelmente aliado da China, da Rússia e do Irã, e Flávio Bolsonaro, que é filho de Jair Bolsonaro, que é um aliado de primeira hora de Donald Trump, acredito que Trump vai escolher ter como presidente do Brasil Flávio Bolsonaro. Tenho esta impressão, né? Vamos ter que acompanhar, mas acredito que vai caminhar nessa direção.
Professor, para finalizarmos, eu vou já então entrar nessa pauta das eleições de 2026, com toda essa possibilidade de influência dos Estados Unidos e do Donald Trump em pessoa. Como é que o senhor está avaliando as possibilidades de Flávio Bolsonaro, que deverá ser ali o principal nome da direita, ou o nome sugerido, né, o indicado de Jair Bolsonaro, como o senhor nos adiantou mais de uma vez aqui, precisaríamos entender qual seria a indicação de Jair Bolsonaro, veio para o seu filho Flávio. Como é que o senhor avalia as oportunidades e chances que tem Flávio Bolsonaro na corrida presidencial deste ano?
Bom, todos os institutos de pesquisa, inclusive o Instituto Paraná, que faz pesquisa para o PL, partido do presidente Bolsonaro, apontam que se a eleição fosse hoje, Lula venceria. Venceria por uma margem apertada. A última pesquisa do PL aponta um empate técnico, na margem de erro, com Lula 3 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro. Vejam que a candidatura de Flávio Bolsonaro foi indicada há 30 dias, exatamente no dia 5 de dezembro. Estamos a 30 dias da indicação de Flávio Bolsonaro e menos de um mês da indicação da candidatura de Flávio Bolsonaro, ele já aparece empatado no segundo turno com o presidente da República, que tem toda a máquina do Estado na mão, que investe milhões e milhões de reais em publicidade governamental, e o presidente do Instituto Quest, que é um instituto oficialista que faz pesquisas para a Rede Globo de televisão, entrevistado recentemente no programa Canal Livre da Rede Bandeirantes, afirmou que, na opinião dele, a eleição está em aberto, cabeça a cabeça. Na opinião dele, se ele tivesse que cravar um prognóstico, está 50% a 50%. Ou seja, não há favorito, na opinião dele. A eleição está em aberto. E esta é a minha visão da eleição.
Certo.
Então, do meu ponto de vista, as chances de Flávio vencer são as mesmas chances de Lula vencer. A eleição é em outubro. Fatos políticos podem mudar o curso dos acontecimentos. Temos uma CPMI do INSS em andamento ao longo do primeiro semestre, na qual o filho de Lula, Lulinha, está sendo denunciado por envolvimento no roubo aos aposentados. Temos o escândalo do Banco Master em desenvolvimento, no qual certamente políticos e juízes estão envolvidos. Políticos de todos os quadrantes, do centrão, da esquerda, da direita. O desfecho das investigações desse escândalo está em aberto, a possibilidade de abertura de uma CPI do Banco Master. A questão da corrupção é um calcanhar de Aquiles do PT e é um dos principais itens de vulnerabilidade da esquerda e do PT, segundo as pesquisas de opinião. O segundo problema mais grave aos olhos da opinião pública é a questão da violência e da criminalidade aos olhos da opinião pública. O terceiro problema mais grave aos olhos da opinião pública é a questão da economia. Mais de 70% da população brasileira, das famílias brasileiras, estão endividadas, por mais que a inflação esteja baixando e o desemprego esteja no topo, é preciso levar em consideração que esse desemprego é um desemprego fake. As pessoas não estão procurando emprego porque boa parte da população brasileira está pendurada no Bolsa Família. Então, nós temos uma situação econômica artificial, sustentada por injeção de dinheiro público através de programas sociais. Estamos com um déficit público recorde, um endividamento público recorde, com a possibilidade da economia brasileira quebrar a qualquer momento. E são estas variáveis que são o pano de fundo de uma eleição que está em aberto. O meu prognóstico é esse. Não há favorito nessa eleição. A eleição está em aberto, teremos muitas emoções pela frente. Tudo é possível.
Professor, eu lhe agradeço muito pela companhia nesse primeiro Bom Dia Agro de 2026, que nos ajuda a entender muito do que o Brasil vai vivenciar, principalmente até outubro. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, por nos trazer as últimas informações e as mais preciosas análises. O senhor sempre tem voz aqui, o senhor sabe disso. Obrigada mais uma vez por estar conosco e um ótimo 2026 para o senhor.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Ótimo 2026 para você e para os espectadores do Bom Dia Agro.
Obrigada, professor. Uma ótima semana, um abraço e até a próxima. Bom, nós vamos então, seguindo aqui com a nossa programação do Bom Dia Agronegócio, para receber o nosso segundo convidado. Os preços da soja, aliás, hoje as commodities agrícolas em geral têm uma sessão positiva, a sua primeira sessão cheia de 2026. Tivemos um meio pregão no dia 2 de janeiro, mas nesse dia 5 temos então pregão cheio para todas as commodities. Para a soja, é um pregão positivo. Assunto para a gente tratar agora com Eduardo Vanin, diretor e analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities e também executivo da Marex, nos fazendo companhia. Feliz ano novo, hein, meu amigo? Para você, seja bem-vindo.
Já começo coçando minha careca.
Mas por que você está preocupado? É Maduro? É Trump? É Lula? É eleição? Começou 2026, hein, Eduardo Vanin? Salve-se quem
Começou com.
puder.
Exatamente, ano político, pau, vai com tudo. Então já começou fazendo muitas perguntas, e com uma resposta que eu diria que é única. O xerife voltou, tá bom? Eu acho que isso que importa. Não muito para onde que vai o petróleo e tudo mais, que foi a grande discussão até agora.
Sim.
Mas o que importa é isso. O xerife voltou, quer dizer, Estados Unidos. Enfim, o que aconteceu aí final de semana mostra bem isso aí. E isso vai trazer impactos para precificação dos ativos, com certeza.
Era isso que eu queria entender de ti. Isso tem um impacto direto ou indireto sobre as commodities, em especial as commodities agrícolas, Vani?
Direto, vamos ver, tá bom? Agora, indiretamente, com certeza. Para começar, o dólar. Bom, enfim, se o xerife voltou, a presença dos Estados Unidos, ela vai mudar também. Vamos lembrar um pouquinho? O Biden, quando assumiu, botou o rabinho entre as pernas e, ó, pau, foi embora lá do Afeganistão. Deixou tudo para trás, foi a toca de caixa, muito estranho. E de lá para cá tem sido assim, não a presença muito menos, Estados Unidos muito menos presente, com o seu exército, enfim, e até para economizar. E agora mudando. E aí a pressão dos Estados Unidos vinha até agora somente do lado das sanções. Agora muda. Ó, deixa de papo furado, vamos pro que interessa. Enfim, o recado é muito claro. Aí os detalhes, eu li algumas coisas assim, de. Os sistemas de defesa da Rússia não identificaram os helicópteros chegando. Enfim, os caras, em termos de tecnologia, continuam bem ativos, muito bem organizados. A inteligência chinesa não conseguiu antecipar essa, vamos dizer assim, invasão. E aí o bicho pegou. Quer dizer, o xerife está de volta, e isso quer dizer mais gasto, mais presença dos Estados Unidos. E para o dólar, isso é baixista.
Ou seja, nós não temos um impacto só nas bolsas, mas principalmente na precificação para o produtor brasileiro. Ele precisa ter, então, atenção. Já ia começar 2026 com atenção sobre o dólar. Tem que redobrar a atenção diante dessa presença mais maciça, portanto, dos Estados Unidos em regiões ali importantes e as relações dos Estados Unidos com ali os seus pares, não aliados, mas Rússia, China, enfim, fora os países da América Latina. É atenção redobrada no dólar, portanto, Vani.
Exatamente. O dólar começa o 2026 com uma cara de baixa. É, eu
Tá?
falo geral, tá bom?
Sim.
Isso que acabamos de que eu acabei de falar, essa questão da presença maior do xerife, pá. E nós não podemos esquecer, tem as eleições do Congresso, as mid-elections, lá para outubro e novembro. O consumidor americano, enfim, as famílias estão pé da vida. É, enfim, minha casa, minha vida, não existe mais. Vamos lembrar lá do camaradinha lá, como é que é o prefeito lá de Nova York,
Sim.
e ganhou dizendo sim, casa para todos. Agora vamos ver o que ele vai fazer. Mas há uma crise nos Estados Unidos de o que é chamado do affordability. É a acessibilidade financeira. O americano está se sentindo mais pobre, ponto. E como é que isso é revertido? Isso leva muito tempo, tá bom? Tem que estimular, incentivar a oferta. Daquilo que você pode comprar de fora, você diminui tarifas de importação. Mas muito disso é serviço. E aí é uma tendência, é uma mudança estrutural. As pessoas estão se aposentando, blá, 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 um monte de coisa. Mas de curto prazo, o que vai se fazer é jogar gasolina na fogueira. Tá bom? Você já fez isso, cara, na sua vida? Jogou um galão de gasolina na fogueira?
Gasolina não, mas sabe quando você está fazendo um churrasco e joga álcool? Porque eu aqui já que sou mal.
Doidona, doidona. Então,
Doidona.
pá! E você joga o fogo, velho, vai
Exato.
lá pra riba, labaredas, labaredas. Labaredas de inflação.
Sim.
Isso pode acontecer, porque o Fed vai continuar cortando juros, o Powell vai cair fora, vai entrar um seguidor do Trump, e vai, quer dizer, temos aí, o mercado está precificando dois ou três cortes esse ano, temos uma inflação que já está acima da meta, de 2%, se não me engano, 2,7%, uma economia bem robusta, o PIB mostrou, fechando o ano, super PIB, bem acima do esperado. E, quer dizer, a combinação dessa coisa toda, estímulo monetário, estímulos fiscais, uma economia robusta e menos pessoas para trabalhar, e a questão da imigração, blá, 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 junta essa coisa toda, aí você vai ter um super caso, um case, que é baixista para o dólar. E aí, agora também, pensando no xerife, o xerife voltou. Isso também demanda mais gastos e coloca ainda mais lenha na fogueira da geopolítica.
Sim.
Porque daí o que o Putin vai falar? Palma, olha lá o Trump, olha o mau exemplo. O cara vem pedindo paz aqui, vai lá e rapta o nosso querido Maduro. Aí a China vai falar o quê? Pomba, daqui a pouco os caras estão aqui no meu quintal também. E o Trump autorizou a venda de 11 bi de armamentos para Taiwan. E o Japão tá ali, pá, 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 Takaichi lá querendo aprovar um gastão, 2,5% do PIB em armas, enfim, armamentos e tudo mais. Então, olha só a coisa, como que ela vai se configurando, e
Sim.
isso é baixista para o dólar e altista para algumas commodities, especial ouro, a prata, outros metais. Mas se o mercado realmente cheirar a inflação, horas, isso é altista para outras commodities também. Exemplo, soja, milho, na Bolsa de Chicago, tá bom?
Hoje os preços da soja estão subindo, essa primeira sessão cheia de 2026, Vanin. Já é parte disso, vai acompanhando esses ganhos nas demais commodities, a prata, o ouro e o cobre hoje estão disparados. O petróleo subindo um tiquinho, nada demais, mas está ali ainda em campo positivo. Os outros grãos também, farelo, óleo. Por que que hoje estão subindo os preços no complexo soja na Bolsa de Chicago?
Eu diria que, começando pelo milho, Ucrânia é cada vez mais ausente, tá bom? Se você
Certo.
pegar a temporada deles de exportação de milho, começa em julho. De julho a dezembro deu 5 milhões e 100, 5 milhões e 200. 1 milhão a menos que o ano passado, que já vinha caindo. E se você comparar a um ano normal, que foi 23, 24, logo ali, menos da metade, 43% do volume. E a produção não é tão menor assim, tá bom? Então, a Ucrânia é cada vez mais ausente. Com essa coisa aí do Maduro, provavelmente vai ficar mais difícil a argumentação ali nessa questão de paz entre Rússia e Ucrânia, tá bom? E aí, enfim, a Ucrânia vai ficando cada vez mais cara e mais ausente, pensando milho, pensando óleo de girassol. Olha só que grande distorção. Nesse mês de dezembro, 15 navios vendidos da Argentina de girassol grão. Grande produção eles tiveram. E esse grão, ele vai para onde? Ele vai lá para o Mar Negro,
Que
para ser
loucura.
esmagado. Fica mais barato do que comprar o girassol do produtor da Ucrânia,
Da
que
Ucrânia.
é um grande, falando de exportação de óleo de girassol, o maior do mundo. Tá bom? Então, veja as grandes distorções causadas pelos esforços de guerra. Não tem energia, racionamento de energia elétrica, gás natural, babá, 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 e mão de obra. Tudo isso está encarecendo bastante a logística para o produtor da Ucrânia, e a Ucrânia é cada vez mais ausente. Então, você tem impactos de curto, enfim, de diretos e indiretos. E aí, começando pelo milho, eu diria que essa altinha de hoje é por causa disso. Pomba, vai ficando cada vez mais distante um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. E a soja, ela sobe, caiu demais semana passada, mais de 30
Sim.
centavos, hoje voltando, mas vai em linha com esse argumento, com essa questão do dólar, o dólar deve continuar perdendo valor.
Vanin, como é que o produtor brasileiro vai começando 2026 de olho nisso e na conclusão da sua safra? Já tem colheita em áreas de pivô acontecendo, boas perspectivas para safra. Aliás, a gente publicou essa matéria no finalzinho de dezembro. Imagina, né? Não é tudo isso, essa safra. Não, olha, vejam, é uma safra pelo menos regular, é uma safra, né? Pelo menos regular. As áreas de pivô vêm bem, naturalmente,
Eu queria
e a
comentar
colheita está começando.
questão
Como é que o produtor vai ligando todos esses pontos? Essa colheita começando, essas
da
tensões geopolíticas marcando novos rumos aí para o mercado de commodities e esse dólar com essa cara de baixa que tem nesse início de 2026. Esses sinais costurados, dão que sinal maior para o produtor brasileiro de soja, Vani?
É ano político total, tá bom? Como a gente já conversou outras vezes, soja política, agora o xerife voltou. Pá! Olha só como nós estamos diante de um cenário bem diferente, e não quer dizer que é bom, tá bom?
Tá.
O que acontece? Muitos falaram assim: produtor, não venda, não venda. Olha aí, ó, Mato Grosso, R$ 113 ali em novembro, tá bom? Soja acima de 20 dólares a saca, isso para fevereiro. Ótimo preço. E hoje nós já temos a soja aí perto dos 108, até menos. Indicação. Isso tudo para fevereiro.
Não é pouca
Enfim.
coisa, hein? R$ 5 por saca.
5. Agora, para voltar a subir esses 5, amigos, tem variado muito pouco, tá bom?
Claro.
Não ajuda, não ajuda. Pelo menos o produtor já vendeu, pagou os impostos. Enfim, esse que é o ponto. Mas é assim. Nós temos uma safra que vai entrar antes, tem chuva aqui e ali, o produtor já está dessecando, e colheitas já reportadas no Mato Grosso, tem um pouco de chuva aí para essa semana, mas a coisa ela vai andando e vai andar mais rápido do que o ano passado. O Brasil ainda precisa vender muito, vendeu menos do que o ano passado, China comprou menos, 4 milhões e meio a menos só do Brasil para a safra nova. Tá bom? Motivo, não tem trade war, não tem. E aí tem toda essa questão de soja americana substituindo a nossa, as compras nos Estados Unidos estão entrando nos nossos embarques, agora estão saindo compras para março e abril, aí entra diretamente no Brasil, na
Sim.
nossa janela. Os leilões de soja na China, que consenso é mais 2 milhões até antes do feriado lunar, em fevereiro. Tudo isso vai atrapalhando a nossa janela de exportação. Então, veja, o produtor tem que estar muito atento. Quem precisa vender para dar vazão, seja colheita, seja logística, tem um sério risco aí pela frente, que essa liquidez para nossa soja pior do que, bem pior do que foi no início do 2025, tá bom? Então é bem diferente. É, não dá para ficar, enfim, ir para praia, que nem eu tô agora, eu tô ainda em Camboriú, tá bom? É, não dá para fazer igual eu, ficar na praia aqui, olhando né, as ondas quebrarem e você ficar aí olhando todo esse cenário político se desenvolvendo, que não é positivo para o Brasil. E aí o bicho pega.
Assim sendo, é estratégia bem feita, construída e vendendo e pelo menos escalonando essas vendas para não perder o preço que tem agora e não amargar mais pesado lá na frente, né, Vanin?
Sim, nós alertamos bastante, e era o produtor deveria ter aproveitado aquele bushel lá que nós tivemos em novembro, não só para soja, safra nova, essa que vai tá entrando agora, mas para o 27 também. Nós tivemos
Tá.
o novembro 26, né, negociando perto de 12, aliás, 11,20. Era excelente para quem já tinha comprado insumos. E andou bem, tá? Mato Grosso andou bem. É, o fósforo, principalmente. O KCL continua atrasadão, mas os fosfatados andaram bem. Então, o produtor está carregando a exposição. Veja, já comprou o insumo, não vendeu a soja, e a soja está perdendo valor. Pomba, só vai piorando a situação financeira do produtor. Não pode, a gente tem que tentar correr, o produtor tem que tentar correr cada vez menos risco. E tem ferramentas para isso, tá bom?
Bom, Vani, vamos fazer o seguinte. Combinamos que semana que vem, segunda que vem, a gente vai falar sobre estratégias de comercialização. Pode ser?
Pode ser, pode ser.
Fechado, porque hoje a gente tinha que falar da geopolítica, não tinha jeito. Meu amigo, muito obrigada por estar conosco nesse primeiro Bom Dia Agronegócio de 2026, por começar mais um ano, mais uma semana e mais um mês aqui com a gente. Tenho certeza que vai ter muita notícia boa ainda para a gente dar ao longo dessas segundas-feiras. Obrigada e aproveite seus últimos dias, porque eu sei que são os últimos aí em Balneário Camboriú.
Vamos descer para BC, para aquela musiquinha xarope para burro, tá bom? Oh,
Xarope!
aqui todo mundo. Aqui todo mundo botando, fazendo pilhas e botando fogo nas Havaianas, tá bom?
Pelo amor de Deus.
ainda tem essa.
Ainda tem
Agora,
essa, amigo.
recadinho final. O xerife voltou, tá bom? Isso traz impactos.
Vamos ficar de olho. Vaninho, obrigada, meu amigo. Bom trabalho e ótimo 2026 para você. E segunda-feira que vem estamos juntos novamente.
Combinado. Tchau.
Obrigada. Tchau, tchau, Vaninho. Boa semana. Bom. Senhoras e senhores, Eduardo Vanin, para começar o seu 2026 da soja, bem informado. Ó, estratégia na ponta do lápis e vai aproveitando. O xerife voltou, como disse o Vanin. Tudo isso tem impacto direto no seu dia a dia e é isso que a gente continua trazendo para você aqui na programação da TV Notícias Agrícolas. Estamos de volta. Na sequência, tem Realidades das Safras com Guilherme Dorigati. Continue conosco. Até mais.